Já que você tocou nesse tema, esse tema é da ordem do dia, porque estamos em outubro aí caminhando para a temporada onde a ilha recebe muito turista, temos muitas pessoas, né, que contam com esse momento, sobretudo no período de crise. E assim, as informações, as denúncias que chegam aqui na rádio não é só uma especificidade do sul da ilha, é por toda a ilha a quantidade de esgoto que está sendo jogada nas praias. E que nós, assim, diferente de outros estados como o Rio de Janeiro, que tem toda uma estrutura para o turismo, a gente não, né? Nós são as belezas naturais, é o maior bem, o nosso maior atrativo, né, para a questão econômica, para a questão do turismo. E mais uma vez, assim, né, a Casam e a prefeitura não conseguem resolver esse problema que se arrasta temporada pós-temporada.
É, então, esse várias tentativas ou manobras vão sendo feitas pela prefeitura, né? Cria o programa Sanear, cria isso, cria aquilo, mas de fato o efetivo não toca no, na ferida, né? Que é criar sistemas de tratamento, sistema de fiscalização adequado, né? É, e a gente vê a cidade e muito mais do que isso, não tem programas de conscientização ambiental, de conscientização cidadã, né? Dessa responsabilidade. As pessoas passam o problema para frente, né? E é claro, a gente está cada vez mais com maior ocupação do território, cada vez mais gente morando, cada vez mais edificado, né? Cada vez mais concentrado e sem uma infraestrutura básica, né? E aí Rio do Noca vira riozinho, Ponte do Riozinho, e Ponte do Riozinho vira o ponto chamado de maior coliforme fecal da Praia do Campeche. É, isso é triste ver isso, né? Ver essa desconstrução do tradicional, esse rompimento da relação daquele que é o Rio do Noca, que era um ser vivo, com algo, um produto chamado Riozinho, né? Ponte do Riozinho, e depois vira algo a ser descartado, né? E a gente migra para outro point, né? E um pouco desse processo também, que é um pouco dessa visão individualista, né? Visando apenas uma estética e um consumo. Então, a prefeitura tem uma grande responsabilidade, a Casam também, né? E a gente vem fiscalizando enquanto mandato seriamente essas questões. A gente também vem acompanhando todos os movimentos comunitários, como o SOS Campeche Praia Limpa e a Mocan, que são movimentos comunitários que demonstram e que estão preocupadas e cuidando do território, né? Agora, a gente percebe também um grande conflito de interesse entre a Casam e a prefeitura, né? A prefeitura é o órgão mandatário do serviço, a Casam é contratada para tal serviço, né? E aí a gente vê, por exemplo, o diretor, né, o superintendente de saneamento, ele é um funcionário da Casam. Então não pode dar certo, sabe? Porque ele é da empresa responsável pelo serviço e ele está no papel de fiscalizar aquela empresa. Mesmo que seja uma empresa pública, né? Mas não está certo isso. Isso não está certo. Aí que moram os conflitos de interesse. Aí que moram, que hoje eu vejo o grande problema da atual administração. Esse arranjo político-partidário de cargos comissionados, esse arranjo de garantir aquilo tudo que.
15 partidos na campanha, né? E agora tem que colocar os correligionários ali, o pessoal que trabalhou na campanha agora, assim. E eu vejo assim, eu ando por essa ilha toda, assim, mas não, eu acho que não é só o meu sentimento, é de todo mundo, assim, que a ilha está abandonada, assim, que o mato vai tomar conta de todo, o buraco nas ruas, assim, é uma coisa impressionante. Eu, assim, não sei o que vai acontecer. Chegada do verão, aquele trevo ali do Rio Tabares, que é uma coisa assim.
Não vai acontecer. Não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Não vai acontecer porque foi promessa, foi a principal promessa de campanha. Foi ali que ele deu. Ali foi o salto dele que ele fez ele ganhar, entendeu? As eleições. E não vai acontecer. Vai acontecer, sabe quando? Vai acontecer lá em 2019, pré-eleições. Infelizmente. E as pessoas vão cair nessa, né? Infelizmente, porque não tem esse compromisso com realmente em fazer aquilo que se. Inclusive, ele consegue dar várias manobras, assim, no sentido. Até o compromisso que ele tem com algumas classes empresariais, ele vai e vem no, nesse jogo, né? De acolher e atender aqueles que fizeram ele estar ali. E isso é muito ruim para nós que estamos ali comprometidos com uma política séria. Assim, a gente quer, a gente está se esforçando ao máximo. De todos os, todas as indicações e ofícios que eu faço lá na Câmara, pedindo o ponto de ônibus que quebrou, o esgoto que está a céu aberto, um lançamento de esgoto irregular, uma lombada no lugar, uma faixa de pedestre, uma limpeza da ciclovia, um pedido de... todos esses que a gente pede de estrutura para a escola, a verba descentralizada para a escola e para a creche, os equipamentos para o centro de saúde, para não depreciar e destruir um pouco dessas coisas públicas, eu tenho um atendimento e um retorno de, no máximo, 15% de tudo aquilo que eu solicito, né? E, claro, eu sou da oposição, tenho esse mandato popular, né? Só que isso é muito ruim, porque eu estou aqui caminhando pelo bairro, tenho muita gente que me manda pelo WhatsApp, tenho várias portas abertas para se comunicar com a população, só que a gente acaba fazendo esse papel de mediar, avisando ao prefeito, prefeitura, secretário, secretária, tem essas questões lá no bairro, estou indicando que vocês façam esse reparo, ou, enfim, mas não é atendido. Isso é muito ruim para nós, porque a gente acaba perdendo a confiança nesse órgão que deveria ser de confiança. E aí a gente vai ver que a cidade ela tem a pior política de transparência do país. A gente não encontra os dados oficiais no portal Transparência. Estamos aí a quase metade do mandato, né? Então, e a gente tem feito toda a nossa tentativa. A gente vai para o Ministério Público, temos feito esse processo da nossa função de fiscalizar, né? Mas não é por falta de tentativa ou de esforço, muito pelo contrário, a gente trabalha de manhã, tarde e à noite nessa nossa função, né?
2018 foi um ano intenso no Legislativo, né? E principalmente pelo tema OS, as organizações sociais, né? Os trabalhadores, a comunidade civil organizada atuou fortemente aí contra esse projeto, mas mesmo assim, os vereadores da situação, tendo que adentrar no Legislativo escoltado pela Polícia Militar, né, em pleno feriado, no sábado à tarde, eles conseguiram aprovar esse projeto. Como que está essa questão das OS? Ele queria contratar uma OS para, né, colocar lá no, na UPA do Continente, mas ainda não abriu. Em que pé está essa situação?
Então, de fato, ainda não se concretizou. Né, nenhuma das contratações de OS. Foi sim feito o decreto de regulamentação de contratação, que tem vários problemas que a gente já apontou, o próprio Ministério Público já foi em cima. Assim. Por que é uma OS? Né? O que é isso? Né, para as pessoas entenderem. Na verdade, é uma empresa que recebe o título de OS. E quem dá esse título de OS é o prefeito, através de um processo, vamos chamar assim, um decreto direto, né? E isso faz com que as empresas se transformem nessa organização social para prestar esse serviço. E isso ainda não aconteceu, né? Não conseguiu dar continuidade a esse processo. O que saiu foi a licitação para a reforma da UPA do Continente, né? Que está lá em processo. Então, toda aquela agonia, aquela brutalidade, aquela violência para aprovar um projeto que deveria ter sido amplamente debatido e discutido, até para não causar esses problemas que está sendo causado agora, ele não foi levado em conta. Isso demonstra uma postura. Né? E foi assim, não foi com a S, foi assim com a CONCAP, foi assim com o pacote de 42 projetos no início do ano, pacote de maldades, e tem sido assim para vários outros. E vai ser assim para outras questões. Então, a gente tem que se preparar para essa postura, porque não existe esse lugar comum do debate, do diálogo, do consenso, né? Existe uma proposta de enfrentar, seja lá quem for, né? Então, é assim que o prefeito prefere se relacionar com a Câmara Municipal e com a população. De fato, o maior problema hoje que a gente observa é o quanto que as unidades de educação, as unidades escolares e os centros de saúde estão sendo sucateados. Sucateados é a palavra, porque nas unidades educacionais tem chama uma verba descentralizada para uso na unidade, que é um recurso que vem para a APP, ele vem a cada 2 meses, a APP recebe um recurso, não é muito, é um valor por alunos, né? para fazer o quê? Trocar uma porta que quebrou, uma lâmpada, um reparo no quintal, ou uma tela que saiu, um vidro que quebrou, enfim, uma panela, uma boca de fogão, detalhes do dia a dia da unidade escolar que precisam ser feitos. Esse ano ainda não foi pago essa parcela. Isso, Valdeci, isso é terrível, porque as professoras têm que tirar do bolso, ou tem que fazer rifa, pedir para pai, ou não fazer. E aí tu vai ficando, né? Eu acho que quem até li uma... Vou até reproduzir algo que eu li. Eu acho que muita gente que nunca entrou em unidades educacionais, agora para ir votar foi, né? E ainda recomendava, aproveita, dá uma volta na escola, vai no banheiro, toma uma água do bebedouro, pede para conhecer a cozinha, para as pessoas saberem que lugar é aquele, que lugar público, é um espaço público, que não são equipamentos, né? E aí tu vê isso acontecendo hoje na rede pública municipal de educação, que é esse sucateamento, né? E os professores ali, já tentando levar paulada, lambada, bomba, né? Ter sido atropelados, né? Com uma baixa estima, né? Uma baixa estima tem rolado, assim, eu tenho sentido uma energia, né? Pouca estímulo para trabalhar. E ainda sem condições de trabalho, muitas vezes. Então, tem sido um ato de resistência e tem sido também um processo para justificar que não dá mais esse modelo, vamos contratar uma OS para dar certo, entendeu? Então, também é um jogo, né, nessa linha do tempo.
É, né? Uma tentativa de precarizar mesmo. Exatamente. Os serviços públicos. Uhum. Tá? É uma tristeza, assim, que eu nunca votei no Dário Berger, assim, mas uma coisa que eu preciso reconhecer, que a saúde e a educação, na época dele, era extremamente organizado, né? Até ganhou vários prêmios e tal, tinha uma tentativa, né, de oferecer um serviço de qualidade. E é uma tristeza, assim, esses dois últimos prefeitos, que foram os prefeitos mais jovens que a gente teve, e esse descaso total com a cidade. Assim, é uma tristeza.
É, eu acho que o povo aí o povo nas eleições demonstrou, né? Os dois candidatos do prefeito Jean Loureiro não foram eleitos. Guilherme Pereira para federal e Galina para estadual. Não foram eleitos. O ex-prefeito
César Souza Júnior também não foi eleito.
Então, assim, o povo está ligado, né? Com todas as limitações que nós temos e todo o cenário que se apresentou, mesmo assim a gente vê, né? Eu acho que foi um termômetro, né? Assim como foi para mim avaliar o mandato no período eleitoral e foi uma avaliação positiva, a gente dobrou o número de votos em Florianópolis e teve um terço dos votos aí por toda Santa Catarina. Eu também vejo como um termômetro para esse governo do Jean Loureiro a se fazer sua análise, né? E demonstrou que não foram vencedores nas urnas, né?
Com certeza. A primeira análise que eu fiz foi das urnas apuradas no bairro de Canasvieiras, que é um bairro muito tradicional do voto do PMDB. Uhum. Sempre deu vitórias significativas ao Dário Berger, também ao Jean Loureiro, e foi assim pífio o desempenho do Mauro Mariani. Uhum. Né? Inclusive,
exatamente.
Inclusive o Jean lá no domingo, com a bandeira do 15, abraçando lá os moradores de Canasvieiras, mas foi pífio o desempenho, e também dos candidatos ao deputado estadual e federal. Uhum. Mas, Marquito, temos aí um segundo turno, né, aqui em Santa Catarina, o Merizio, né, lá do Oeste Catarinense, e o candidato do Jair Bolsonaro, o comandante Moisés, que ninguém, né, conhecia. Uhum. Né? Agora chegou o segundo turno. O PSOL já fez alguma análise? Pretende fazer alguma análise? Como que o PSOL ele pretende se comportar no segundo turno, tanto na esfera aqui micro como nacional?
Na esfera nacional já saiu uma carta do PSOL e declarou apoio total ao Haddad, né? Total. Então o PSOL vai sim fazer campanha hoje para a chapa 13, né? E porque a gente tem uma declaração desde então do ele não, né? E tem esse momento de se posicionar. Isso está muito bem colocado. No estadual, já posso adiantar que nenhum dos dois nos representa, né? Isso é muito tranquilo. Porém, a gente não teve ainda na instância partidária esse debate e essa posição tornada pública, né? Mas eu acho que não tem nenhuma condição de nenhum dos dois representam minimamente um projeto de sociedade que a gente tenha, tenha construído ou apresentado no processo eleitoral, né? Então está muito tranquilo para nós, assim. Já foi assim, né? Na última eleição aqui no município, a gente também se posicionou assim, que a gente, nenhum dos dois projetos nos representava, né? Então, para nós é muito tranquilo, pela nossa forma de fazer campanha, pela nossa forma de construir projeto de sociedade, ir pro pleito eleitoral, é muito tranquilo, nesse momento, a gente dizer que nenhum dos dois nos representa, né?
Marquito, quero agradecer a tua disponibilidade aqui nessa tarde ensolarada, né, de conversar conosco. Né?
Muito legal.
Te dar os parabéns novamente aí pela expressiva votação. Né? Voltamos para a luta diária, né? E vamos precisar de muita luta para resistir aos ataques. Mas antes de encerrar, deixa aí o microfone à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Tá. Primeiro, eu quero agradecer imensamente toda a equipe lá do mandato, do nosso mandato, né, que somos 8 pessoas, né, a equipe composta por 8 pessoas, metade homens, metade mulheres, que se dedicaram intensivamente, né, nos seus tempos livres, na sua militância, no seu espírito, né, de construir esse projeto de sociedade que vem construindo, né? Seguraram, deram conta de todo o mandato, junto com o professor Josemir Cunha, que foi um guerreiro, um grande companheiro, que está ainda na Câmara até a próxima segunda-feira, fazendo todo o posicionamento, enfrentamento necessário para uma sociedade mais justa aqui para Florianópolis, né? Agradecer ao Josemir também. Agradecer a toda a chapa do PSOL que se superou, né, diante desse cenário avassalador, se superou, né, e conseguiu demonstrar que é possível. O Leonel Camazão deu um banho de consciência e de posicionamento e de qualificação para o debate político que estava colocado. Professor Pedro Cabral, professor Antônio foram surpreendentes também eleitoralmente, né, com todas as nossas limitações. E toda a chapa de deputado federal, né? O Afrânio teve 19 mil votos e a grande Queretiu, de forma extraordinária, uma indígena catarinense, fez mais de 10 mil votos em Santa Catarina, com uma campanha na raça, sem grana, bem posicionada, levando o debate do bem viver e da visão indígena e da importância de ter mulheres indígenas no debate, na defesa dos territórios, né? Quero aqui também parabenizar o professor Elson Pereira, que teve uma votação super qualificada, a gente ficou ali com diferença de menos de 100 votos entre eu e ele, e a gente demonstrou que é possível. A Edileuza, né, que foi a Lígia Moreiras, enfim, a gente conseguiu fazer um bom processo eleitoral e dizer que a gente tem aí uma construção a ser feita pelo Estado, né? O PSOL é um partido que está aí como uma grande alternativa à esquerda, né? Um partido que está à disposição de reorganizar e se reposicionar à esquerda no país, em Santa Catarina e em Florianópolis. Dizer que a gente agradecer todo mundo que pegou essa campanha e trabalhou assim de forma voluntária, autônoma e comprometida com as propostas. Não teve uma pessoa paga para fazer segurar uma bandeira sem propósito, não teve uma pessoa paga para fazer panfletagem que não tivesse dentro desses propósitos. As pessoas que estiveram ali estiveram comprometidas, né? Aquelas que foram remuneradas era para ajuda de custo mínimo, mas que estavam ali com as propostas na mão. E a gente fez uma campanha muito linda e muito verdadeira, né? Então, agradecer a todos e todas. Muitos moram aqui no Campeche, na região do sul da ilha, mas muitos também estão pelo estado inteiro. A gente conseguiu ativar uma rede de agroecologia, os agroecologistas. A gente conseguiu construir 10 princípios da agroecologia para Santa Catarina, que estão ali postos com muita qualidade, né? Enfim, a gente conseguiu, sim, ir até aonde o nosso limite nos permitiu ir, né? Eu acho que a gente teve um sucesso total nessa campanha e agradecer mais uma vez aí para todo mundo que esteve envolvido. E dizer que a gente está ali com o mandato é nosso, é popular, é de porta aberta, né? A gente vai continuar prestando contas na rua, a gente vai continuar dialogando com a comunidade, com a sociedade, representando o povo, os trabalhadores e aqueles que mais precisam na Câmara Municipal, né? E falar que a gente quer inspirar muita gente, quer que na próxima entrem mais, que outros vereadores em outros municípios se candidatem e a gente eleja também. E a gente não resistir. Agora é o momento de o amor vai vencer, tenho certeza. Tenho certeza que aqueles e aquelas que hoje votam no Bolsonaro, elas são pessoas, são... Eu posso dar
É um voto de desespero.
É um voto de desespero, é um voto de protesto, e muitas vezes são pessoas bem-intencionadas confusas. Pessoas bem-intencionadas confusas podem causar grandes estragos, né? É, muito mais do que um mal-intencionado claro, assim, né? Então, queria deixar esse meu... Eu vou ficar aqui fazendo meu trabalho de tocar corações e mentes, no sentido de refletir sobre essa candidatura do 17, né? E trazer as pessoas para a gente não entrar numa onda que a gente pode levar tempo ou sofrer muito para sair dela, né? Então, essa é a nossa posição.
Esse foi Marcos José de Abreu, aqui batendo um papo, analisando aí as eleições do primeiro turno que ocorreram no domingo. Você ouvinte, se você perdeu alguma parte, dentro de instantes, essa entrevista já vai estar no site www.radiocampest.com.br. Nós vamos com a música e voltamos em seguida. Rádio Campest nas eleições 2018. E lembrando aos ouvintes que no segundo turno, né, a gente vai voltar com o programa especial Eleições 2018. Vai ser toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com reprise na terça, às 17 horas. Marquito, muito obrigado. E aí, força aí nos próximos desafios lá no Legislativo Municipal.
Legal, Valdeci. Abração aí, galera. Valeu.